As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
União de Tomar é campeão da primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém 25 anos depois da última conquista. Os nabantinos voltam ao topo, honrando o seu rico historial, inigualável no distrito e respeitado de norte a sul do país. A formação nabantina recebeu e venceu uma ação num jogo onde soube ter a calma necessária e esperar pelos melhores momentos para vincar a sua superioridade. Como se esperava, casa cheia, uma multidão entusiasta que só valorizou este título e sequente subida ao Campeonato de Portugal. Ainda nesta ronda, nota positiva para o Amiense, um digno vencido que terminou com os mesmos pontos do que o União de Tomar num cenário que curiosamente se repete 25 anos depois, sendo que nessa altura os unionistas levaram a melhor sobre o extinto Ferroviários. O Amiense teve como consolação o segundo lugar, que lhe permite disputar a Taça de Portugal na próxima época. Elogios ainda para o Fazendense, que disputou o título até final num campeonato que deixa boas memórias face a uma invejável competitividade. No final do encontro a Belvento, o presidente do clube estava naturalmente satisfeito com a conquista do campeonato, recordando que este resultado é o culminar do trabalho realizado por muita gente ao longo dos últimos 20 anos.
Não é do Abel Bento, nem é de todas as pessoas que trabalharam comigo desde 2007 para cá, todas contribuíram para que isto acontecesse. É para a minha mulher, que sempre perdeu muito do facto de eu não estar em casa. É para ela também este título. É para todos os treinadores que passaram por aqui, todos, sem exceção, trabalharam comigo. Uns gostaram mais, outros gostaram menos, é normal. Mas também eles, enquanto cá tiveram, também fizeram um trabalho que levou a isto. É para toda a formação do União de Matas, é para todos os sócios, é para todas as pessoas que acreditaram em nós. Portanto, acho que é realmente um dia muito feliz para nós, principalmente para aquelas pessoas que sempre acreditaram que isso era possível. O grupo de trabalho, a equipa técnica, que foi uma equipa quando foi convidada para ficar, ninguém acreditou neles, ninguém. É para eles, é o mérito é deles, é dos jogadores, é da direção, das sucessivas direções.
Aliás, a tua aposta em Marco Marques colocou muitas dúvidas também em muita gente no futebol.
Sim, acredito, mas de qualquer forma, eu acredito que este título também só é possível porque o treinador era o Marco Marques. Se não fosse o Marco Marques o treinador, provavelmente isto não tinha chegado a este sucesso. Portanto, é sem dúvida para ele, é muito, muito do que está aqui a passar hoje, a responsabilidade é dele, em todas as formas, na gestão, na forma como ele trabalhou, naquilo que ele aguentou contra tudo e contra todos. E isto também é o que eu disse, é realmente é o corolário de muitos anos de trabalho, dedicação, em que eu digo mais uma vez, dedico muito à minha esposa, porque ela teve muitas horas sem mim ao longo destes últimos 20 anos, para que hoje a gente possa estar aqui felizes e a festejar este campeonato.
O prometido é devido, já dizia Rui Veloso, e vamos ter a Belvento. Disseste-nos a nós, à Rádio Hertz, que continuarias, caso o União de Tomar viajasse até aos nacionais.
Sim, e mantenho aquilo que disse, portanto assumo a responsabilidade da subida, porque são muitos problemas que vêm aí e hoje já se pode começar a falar neles.
Mas bons problemas, não é, Abel?
Sim, mas independentemente disso, nós sempre olhamos para o clube e para os problemas de cabeça de frente. Portanto, tudo aquilo que vier aí, iremos ter com certeza muita dificuldade, mas iremos começar já a partir de amanhã, começar a trabalhar já no futuro do União de Tomar para a próxima época.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está na rua o cartaz da edição deste ano da Festa do Divino Espírito Santo de Cargueiros. O momento central da iniciativa será a realização no domingo, a partir das 13 horas, do desfile dos tabuleiros, antecedido da concentração às 11h30 e da missa às 12 horas. Os festejos começam, no entanto, no sábado, às 12 horas, com o Arraial, abertura de uma exposição alusiva ao tema e jogos populares, e à noite, às 21 horas, o baile com Célia e Bruno. Os festejos encerram depois, na segunda-feira, com a entrega da coroa, às 19 horas, a que seguirão os pés na música e o baile com Amândio. A ERTS esteve à conversa com Francisco Santos, o presidente da Junta de Freguesia de Cargueiros, sobre os preparativos para o fim de semana. O autarca mostrou-se confiante em relação à organização e referiu que são grandes as expectativas para o evento.
A nossa festa do Espírito Santo está-se a aproximar e portanto, estamos todos empenhados em que mais um ano seja um sucesso. há a parte da, dos festejos em si, ali organizado pela Irmandade, pronto, depois há o desfile, a saída dos tabuleiros para a rua, no domingo ao meio-dia, o desfile, a procissão, a missa, pronto, é o tradicional da nossa festa. Portanto, estamos a montar ainda os últimos tabuleiros, vão ser de 30 tabuleiros e pronto, o Padre Bruno não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e portanto deixou-nos agora um restinho esta semana, e até porque é tradição dar o pão no fim do cortejo, portanto convém também que o pão esteja ainda, agora seja para recordação, mas pronto, não. Estou agora a fazer a parte da montagem dos tabuleiros, mas a parte das senhoras enfeitar é só mesmo no sábado a seguir ao almoço. Duas, três da tarde é que se começa a enfeitar, quando as flores não podem estar muito tempo fora da água, não podem estar seco. São só enfeitados no sábado à tarde. Tarde, noite. Antigamente, todos nós sabemos, muitos destes tabuleiros eram promessas, eram pessoas que vinham para levar tabuleiro, e hoje em dia já não tanto assim, portanto tem que ser a Junta também a dar aqui um suportezinho e a oferecer tabuleiros para enriquecer um pouco o desfile.
O lugar tem estruturas, digamos assim, estou a pensar, por exemplo, na questão do estacionamento, na circulação, uma vez que vai aqui haver condicionamentos.
Portanto, o cortejo vai dependendo pela Estrada Nacional, mas pronto, temos sempre ao calcular isso, e temos pedido às Estradas de Portugal e à GNR as devidas autorizações, portanto o trânsito é acordado, mas tem alternativas por outro lado, e no estacionamento também, dentro da freguesia há muitos lugares para estacionar, junto à Associação, lá ao pé da igreja, da capela, portanto a parte do estacionamento estamos sempre garantidos. E o trânsito também, pronto, como disse, é sempre calculado e com a devida autorização da Estrada de Portugal, de GNR, que a GNR vai acompanhar o desfile, portanto vamos cortar o trânsito. O ano passado correu excelentemente, também se calhar o primeiro ano nosso na Junta, se calhar apostamos um bocadinho forte e levamos 44 tabuleiros, este ano temos que fazer aqui uma reduçãozinha, mesmo pelos custos mas pronto, as expectativas são grandes. Ano passado tínhamos bastante público, bastante gente a assistir ao cortejo na rua.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo de teatro Fatias de Cá vai levar à cena, a 10 de junho, nas Lapas, lugar da Póvoa, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, a peça de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. Os bilhetes já estão à venda e são limitados a 99 ingressos. Como refere o Presidente da União de Freguesias, Jorge Graça, a iniciativa está a ser preparada com o envolvimento da Junta de Freguesia, que pretende também, assim, dar a conhecer esta zona do Conselho de Tomar.
É mais um evento a nível nacional que a Junta está a preparar com o Grupo Fatias de Cá, em que vamos ter nas Lapas a peça de teatro de Sonhos de uma Noite de Verão. E lá sai mais um evento que já vamos com 2 meses de inscrições e 70% das pessoas que estão confirmadas são de fora do concelho. Temos de Lisboa, temos de Caldas da Rainha, temos da Figueira da Foz, ou seja, está a ter bastante receptividade por parte das pessoas que acompanham o Grupo Fatias de Cá, virem até às Lapas, conhecerem, todas elas fora do concelho não sabem sequer onde isto fica, terão de vir por GPS, mas essa será uma mais-valia também para virem conhecer a magnífica zona ali envolvente o rio e tudo o que podem desfrutar. E terá início às 19h19, é uma hora e pouca peça, e depois terão um jantar medieval pelo valor de 14,14€. De facto, foi uma parceria que a Junta fez com o grupo. A nível de condições, o que esta peça vai ter de interessante é que serão as condições naturais daquela zona que irão favorecer a peça e toda a sua envolvente. Condições, não vai ser necessário criar palcos, porque a peça será no meio da natureza, e isso será uma mais-valia. E é isto que o grupo procura, e e é isto que a Junta também gosta que se faça e que se mostre o que realmente aquela zona tem de excelente para mostrar. Claro que tivemos que criar algumas condições mínimas para que realmente as pessoas possam atuar, mas estamos a falar, pronto, o essencial será sempre a natureza como está, e é isso que vai ser espetacular.
Rádio Web, a primeira a informar.
As Lapas, no lugar da Póvoa, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, vão receber o primeiro Festival Nacional de Escalada. A iniciativa é promovida pela Associação Portugal Bairroque e decorre de 23 a 25 de junho, com inscrições já a realizarem-se. O festival é aberto a todos os interessados, que depois de inscritos receberão um kit fornecido pela organização, equipamento e seguro de participação. Higino Caldeira, um dos elementos da Associação Portugal Bairroque, disse na ERTS que este primeiro Festival Nacional de Escalada surge com o objetivo de divulgar e promover a modalidade na região.
Nós, enquanto associação, ao fim e ao cabo, fizemos 2 anos este ano, e este festival surge como marco da nossa, digamos, ida para o terreno enquanto associação e enquanto divulgação e promoção da escalada a nível da Zona Centro. Mesmo com a perspectiva de turismo, e este festival surge dessa vontade de nós irmos para o terreno, de trazermos pessoas, divulgarmos a modalidade, e é um marco inicial para o nosso trabalho enquanto associação. A associação surge porque, pronto, nós gostamos bastante de escalada, queríamos inicialmente, e ainda temos essa perspectiva, de criar um rocódromo aqui em Tomar, e na altura, quando o atual presidente da associação, o Rui, decidiu ir fazer um projeto e entrar em contacto com a Câmara para a criação de um rocódromo, perguntaram-lhe por que entidade é que ele vinha. E ele não vinha de lado nenhum, era ele em nome individual, e então surgiu esta ideia de criarmos a associação, inicialmente com a perspectiva de criarmos um rocódromo, e agora estamos a começar, digamos, a alargar para outros campos. Portanto, e a escalada no último ano e meio subiu cerca de 500% e tal, disparou em termos de rocódromos, em termos de pessoas a fazer escalada, cada vez há mais. Hoje em dia na televisão também já vemos algumas publicidades com a escalada. Portanto, está a dar o boom a escalada ao fio cabo.
João Costa Rosa, outro dos elementos da organização, referiu depois que a região tem um grande potencial para esta prática desportiva, o que resulta também no número de pessoas interessadas em participar no festival, que deverá chegar às 50 participações.
A adesão está a ser muito boa. Nós lançámos as inscrições agora juntamente com o cartaz, e conseguimos notar de várias vezes que vamos às Lapas, fim de semana sim, fim de semana não, que há sempre pessoas que já sabem da existência do festival, que ficaram muito contentes porque nós organizámos o festival, e é uma forma de, não só como a gente disse, de promover a prática desportiva, mas trazer pessoal aqui a Tomar e às zonas circundantes, que é um dos nossos principais objetivos também com este festival. Nós aqui, principalmente Tomar, Zona Centro, falando mais da Zona Centro, temos uma grande dimensão dos recursos que já há, quer de pessoas interessadas, porque temos vários grupos de espeleologia também, que no fundo vão um bocado de encontro ao que nós fazemos, só que é noutra vertente, mas os materiais são iguais, as técnicas são muito parecidas, ou seja, isto está a começar, as pessoas estão a começar a entender que voltar à natureza e à prática desportiva envolvente que a natureza faz realmente muito bem. Nós estamos a contar com pelo menos 50 participantes, mais as suas famílias. Nós, por incrível que pareça, as maiores dificuldades que encontramos no nosso esporte, na escalada, é ao nível das federações, porque não há uma federação em concreto que tutele o desporto, como noutras federações ou como noutros esportes, na escalada não tem. E então é muito, os escaladores é que fazem. Os escaladores fazem para a comunidade, como nós chegámos, por exemplo, às Lapas, e desde 2008 que tem a rocha equipada e pronta para subir por escaladores. Nós também temos que dar um bocado à comunidade, porque se não formos nós, escaladores e praticantes, não, as coisas não acontecem.
A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira tem também estado envolvida na preparação do evento. O Presidente da Junta de Freguesias, Jorge Graça, deu conta que o Centro Natureza da Póvoa associou-se ao evento e a Junta tem vindo a preparar o terreno onde a iniciativa vai decorrer.
Nós há um ano atrás inaugurámos o Centro Natureza da Póvoa, onde de facto acoplana os vários desportos de natureza ligados ao rio. Pronto, começámos com o centro de cycling, onde já está homologado pela Federação de Cycling, onde temos 150 km homologados pela Federação de Cycling. Temos também a parte de 25 km de percursos pedestres, também homologados pela Federação. E agora temos esta vertente, temos esta mais-valia. Pronto, e quando a Associação veio ter com a Junta para se preparar um evento desta dimensão, claro que a Junta, dentro das possibilidades da Junta, está cá para apoiar. A zona do Rio tem excelentes condições para este tipo de esportes e, de facto, é bom ver este evento na freguesia e, pronto, e de facto a Junta vai apoiar e, dentro das suas possibilidades, já temos estado no terreno a preparar a zona envolvente, uma intervenção grande que estamos a fazer de preparação do espaço para receber estas pessoas que virão a nível nacional a visitar e estar acampadas estes três dias na zona das Lapas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes já está a assegurar o fornecimento de refeições aos operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários afetos ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, o DECIR, que efetuam equipas diurnas. Este apoio arrancou no passado dia 15 de maio e prolonga-se até 15 de outubro de 2023. De acordo com a proposta aprovada pela autarquia, no passado dia 9 de maio, o valor total das refeições não deverá ultrapassar os 15 mil euros. Esta decisão contempla o fornecimento de 1.440 refeições a fornecer aos bombeiros durante o período em que estará ativo o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está sob aviso amarelo devido ao agravamento das condições atmosféricas previsto para as próximas horas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, há condições favoráveis à ocorrência de trovoada, assim como para aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser sob a forma de granizo. Aliás, segundo o mesmo IPMA, tudo indica que este cenário se prolonga até ao final do mês de maio, ainda que as temperaturas máximas não sofram uma diminuição acentuada, oscilando entre os 25 e os 28 graus, isto no que ao território nabantino diz respeito. Por isso, pelo menos até final desta semana, Tomar irá estar com um índice reduzido de risco de incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com o Padre Rui Tereso.
Este domingo, o Papa Francisco escreveu mais uma das suas mensagens ao Dia Mundial das Comunicações Sociais, que celebrou neste domingo, Domingo da Ascensão. Uma mensagem muito bela, profunda, que estava hoje de partilhar convosco, intitulada Falar com o Coração. Falar com o coração é ter uma comunicação aberta e acolhedora. Falar com o coração é saber escutar. Falar com o coração é saber esperar. É saber ter paciência. Falar com o coração é saber dialogar e partilhar. O Papa Francisco fala-nos aos nossos corações. E também nós sabemos falar ao coração um do outro. Para isso, temos que sentir o palpitar do nosso coração. Diz o Papa Francisco, coração que revela com o seu palpitar o nosso verdadeiro ser. Por essa razão, deve ser ouvido. Isto leva o ouvinte a sintonizar-se no mesmo comprimento de onda, chegando ao ponto de sentir no próprio coração também o pulsar do outro. Muito belas estas palavras do Papa Francisco. Sentir o palpitar do meu coração deve-me levar a sentir o palpitar do outro coração. Um coração que também bate. Um coração que sou chamado a amar. Por isso o Papa Francisco fala do milagre do encontro. Encontro de corações. Falar com o coração é este milagre do encontro. Que nunca nos leva a julgar, a condenar, a apontar o dedo, mas leva-nos à compaixão e à misericórdia. Nunca nos leva um coração, quem fala com o coração e ama com o coração, não vive das aparências, não analisa, não interpreta a pessoa pelas suas aparências, mas tenta sentir o palpitar do seu coração, conhecer a sua história, conhecer a verdade de cada coração. Por isso o Papa Francisco, para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, para nós, para os órgãos de comunicação social, diz, fala, comunicar cordialmente. Quer dizer que a pessoa que nos lê ou escuta é levada a deduzir a nossa participação nas alegrias e receios, nas esperanças e sofrimentos das mulheres e homens do nosso tempo. Quem assim fala, ama o outro, pois preocupa-se com ele e salvaguarda a sua liberdade sem o violar. Comunicar cordialmente, diz o Papa Francisco, é falar amavelmente, é falar com gentileza, ser amável. Porque o ser amável, diz-nos o Papa Francisco, abre uma brecha até nos corações mais endurecidos. Isso é verdade para nós, e apresento este exemplo, quando às vezes uma pessoa vem já enervada, chateada com alguma coisa a ter connosco, e vem enervada, e muitas vezes também nós, pois, enervamos e respondemos, mas aquela pessoa que vem enervada, nós mantivemos com calma, falámos com docileza, com gentileza, teu coração enervado, que vem agitado, endurecido, aos poucos e poucos a pessoa acalma e dá para dialogar. Tantas vezes não acontece. Pois o Papa Francisco fala, comunicar cordialmente, sermos amáveis, sermos gentis. E diz mais nesta mensagem, no âmbito dos mass-media, para que a comunicação não fomente uma aversão que exaspere, gera ódio e conduz ao confronto, mas ajuda as pessoas a refletir calmamente, a decifrar com espírito crítico e sempre respeitoso a realidade onde vivem. Comunicar cordialmente hoje faz-nos a pergunta: o que é que comunicamos? Há um santo, que é São Francisco de Sales, que é o padroeiro dos jornalistas católicos, tem um testemunho, uma frase maravilhosa, que diz assim: somos aquilo que comunicamos. E a pergunta que eu gostava de deixar, e a resposta é para cada nós: o que comunicamos hoje? E hoje fala-se tanto de guerra, de armas e tão pouco de paz. Ó Senhor, ajuda-nos a falar com o coração. Ajuda-nos a ter um coração de paz. Sente o palpitar de cada um e tenta sentir o palpitar do outro, levando um testemunho de paz, um testemunho de diálogo, compreensão, partilha.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.